Norma Urbana Culta, Bobina número 33, Inquérito Brasil, São Paulo número 99, Diálogo entre dois informantes. Número do informante 116 e 117. Sexo feminino 53 anos, sexo feminino 52 anos. Documentadoras Esmeralda Iroco Chicuta. Data 29 de setembro de 1972. Duração do inquérito 80 minutos. Pista 2 de 11 a 1313 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 117.
Gravação do dia 29 de setembro de 72. Mas conta aí como é que é a sua casa.
Minha casa é sobradada e fica num bairro que não é residencial, mas a minha rua é residencial. Ela é de dois andares. Tem as acomodações habituais, um living, salas de jantar, sala de estar, escritório, uma sala de almoço, cozinha, despensa.
O suficiente para dar bastante trabalho, né?
Não imagino. Tem assim, quartos lá em cima, parte superior, são os quartos, são espaçosos, bem ventilados. Ela não é muito enfeitada, quer dizer, é um pouco simples, porque eu não gosto de muito enfeite em casa. É prática, fácil de arrumar.
Mas é fácil de arrumar porque você não arruma, né? Se tivesse que arrumar, você não ia achar fácil.
É fácil também porque a gente não fica muito em casa, né? A empregada trabalha sozinha, só leva bronca quando chega. E não há ninguém que desarruma, é tipo colonial. E a sua?
A minha é de estilo, né? Tem um livrinho também grande, quatro cômodos.
E os banheiros?
Ah, os banheiros são enormes.
É, o que falta no meu são os
São
banheiros.
os banheiros, né?
Existe um só, porque é mais construção mais
A
antiga,
minha
né?
construção mais recente. Então, tem dois banheiros, tem lavabo embaixo. Em cima tem um óleo de circulação, que é enorme também. O que mais que você quer saber da minha casa?
O jardim também é bom, seu?
É, tem uma área interna, um jardim que dá para. Já sala de jantar dá para. E sala de almoço para esse jardim.
Você aproveita um pouco essa parte do jardim na sua casa?
Aproveito bastante.
Dá
Pelo
para tomar
menos,
banho
assim,
só?
visualmente, né, tem uma bela paisagem, né? Mais, porque eu não posso sair muito, não, porque tem um cachorro grande que atormenta todo mundo.
Gente, que tem animais, não quero nem saber. Há muito trabalho. E
Cachorro?
ah, sim.
Ah, dá.
Muito trabalho.
Mas não deixa de ser um guarda,
É
né?
que eu gosto muito de viajar, gosto de
Aí então,
passear,
aí
gosto
enfrenta isso. Tem que
de.
levar o cachorro para o pensionato, pronto, que lá.
Agora, eu também tenho uma casa assim de descanso, né? Lá em São Vicente. Lá é completamente diferente a casa, um tipo completamente diferente. É colonial, mas bem diferente.
Você já acabou de mobiliar? Tá pronto?
Falta só um pouquinho lá. Tem uma corrente que está uma dificuldade para divisão de ambiente que não achei de jeito nenhum e parece que agora está resolvido.
Ah, conseguiu?
Consegui umas argolas de bronze. Então vou pôr as argolas lá. Tem uma vista muito bonita, se descansa
Ah, lá
muito
é
bem.
bárbara, né?
Você já conhece,
conheço,
né? O mar tem uma vista grande, né? A visão lá é muito bonita.
Mas é casa?
Lá é apartamento.
Apartamento.
Apartamento no muito alto, que é no andar, quer dizer que não se vê as pessoas muito diminuídas, quer dizer, a gente conhece, quer dizer, não fica isolada, né, do mundo. Quando a gente tem uma visão muito pequena, dá uma ideia de muita distância, então fica muito isolada.
Que andar é mesmo?
É no nono, né?
Nono? Ah, você está no nono.
Pois é, você disse que dá para o mar, mas dá sim.
Dá, ele está numa ilha.
É sobre a ilha mesmo, lá é a Ilha Pochá.
Ilha Pochá. Está construído na ilha mesmo. Uma vista maravilhosa.
E como é que ele está construído? Tá...
Sobre pedras.
Sobre as pedras.
Sobre as pedras lá da ilha.
E estando lá não tem dificuldade, assim, com carros, como é que faz?
Não, a garagem é mesmo no próprio prédio, não é dificuldade, cada um tem a sua garagem coberta, quer dizer que a gente não sai na chuva, já está dentro do prédio.
Bom, lá é um pouquinho assim, isolado, apresenta dificuldade para compras, tudo. É porque você tem facilidade que guia carro, né?
Tem que ter um carro. Não é muito longe, mas melhor com um carro lá, né?
E como é que são assim, os móveis? São diferentes daqui da casa de São Paulo?
São, porque eles lá são bem colonial brasileiro, né? E aqui, de casa aqui em São Paulo, é um pouco uma mistura um pouco, né? Não é mesmo mais o estilo lá, é um pouco provençal, né? Nossa. A casa é colonial, mas tem os móveis um pouco do provençal, né?
Mas você tem ambientes
diferentes,
diferentes,
não são,
né?
Todos são o mesmo estilo.
Não é um padrão só, não. Vários estilos. Já a minha é... não, a minha é Luiz XV mesmo, né?
É.
A não ser a sala de jantar, que é Dom João VI.
Senta, né? A sua?
Dom João VI.
E como é que é esse estilo, Dom João VI? O que tem de diferente dos outros?
Ele tem umas linhas mais elegantes, né? Por exemplo, o colonial já é mais pesado, então eles têm... Os pés são torneados, são mais finos.
São mais trabalhados.
Mas também, é todo, né? Entalhado também. Né? Tem entalhos, tem o mesmo trabalho.
E é bem iluminado?
Ah, sim, é bem iluminado. Assim. Ela fica isolada completamente, em todos os lados.
E como é que ele tem essa iluminação?
A iluminação?
É.
É, através de janelas, e agora a iluminação interna com lustres. Aqui a maioria são de cristal lá, né? São Paulo.
E só são janelas simples ou tem mais?
Não, são janelas de tipo guilhotina, né? Que levanta e venezianas, como é que se chamaria, tipo... Não é essas modernas que... Porque a minha casa
são
é...
São as minhas?
É, as suas são de...
Basculante?
Basculante, como é que eles chamam, isso, né? É. E as minhas são de dobradiças, né? Que dobra de folhas, né?
Veneziana.
É, veneziana com... É, não deixa de ser folha. Veneziana
aqui,
essa
porque
também.
Porque é o estilo...
São
é...
de folhas que dobram.
E como é que se comunica com o mar, assim, só... janela.
Ah, é? Não, o mar é diferente, é tipo bem agora atualizado, né? As janelas são estendidas para fora,
de alumínio,
basculantes.
É, são todas de esquadrias de alumínio.
Esquadrias de alumínio, por causa de ser lugar marítimo, né? Mas aqui em São Paulo, eu estava falando que eram de madeiras, de venezianas com tabuinhas, que são aquelas abrem dobrando, né?
E além dessa veneziana, há alguma outra coisa, algum detalhe da janela?
as janelas por fora têm um estilo colonial mesmo, contornando, né? E ela até é pintada.
São molduras, festões, né?
Seriam os festões em cores diferentes da parede. Ela é toda branca com festões rosas. Venezianas são brancas.
Como é que é seu quarto?
Meu quarto é provençal.
Você descreve pra gente.
Ela não é muito trabalhada, tem assim, a cama tem um capitel, né? E é um estilo mais simples que o, seja o Luiz XV ou Renascença, né? As pernas dos móveis são também esse estilo assim, como é que se chama? Estilo, os pés são em S, né? Mais ou menos, mas mais simples, né? Não é trabalhado demais.
E só tem a cama?
No meu quarto tem um quarto de dormir e de vestir junto. Tem um armário, a cama e só uma cômoda com os criados meus. Agora, e o quarto de vestir é que tem a penteadeira. E uns guarda-roupas. Né?
Meu quarto é bem amplo. Tenho a cama, os criados mudos, uma penteadeira toda de babados, né? Um espelho dourado. Tenho também a camiseira. Depois eu tenho conjugado com o dormitório, o closet, o quarto de vestir.
E como é que são os armários?
Armários são todos embutidos, né?
Como é que esse armário está dividido? Há alguma coisa especial para guardar ou não há critério?
Não, tem um lado é meu, né? Eu com as minhas roupas. Do outro lado está o enxoval, meu marido, o cofre.
Você guarda assim, simplesmente, que jeito?
Ah, não, eu gosto bastante de ordem. Tenho os vestidos longos, toalhas, divididos, separadas, camiseira.
Como estão separados?
Toalha de banho, toalha de rosto.
Não, eu diria assim,
como?
No armário, ele é guardado numa coisa só. Coisa só ou há divisões?
Não, há divisões. Com portas, todo fechado, cada. Por exemplo, as toalhas eu não guardo em gavetas. Elas são guardadas em prateleiras, sabe? São gavetas. Agora gavetas, principalmente para outras coisas, né? Para tronhas, para lençóis.
Essas menores.
Essas menores.
E o banheiro da senhora, como é que é?
Ele é bem grande, apesar de ser único, né? Há o social, mas um banheiro só para quatro pessoas. Isso dá confusão, mas a gente estabelece os horários, cada um levanta na hora.
E o que tem no banheiro?
Uma hora que é suficiente para ocupar, né? Meu banheiro tem. Existe uma banheira ainda. A gente usa de vez em quando. E chuveiro, um box de chuveiro, bidê, bacia e a pia do lavatório. Tem um armário embutido também lá, ele é todo de granilite, um azulejo na parede.
E o chão?
O chão é de granilite. Tem três vitrôs e ela é toda em arcos, todas as janelas são em arcos, tanto de banheiro, quartos, portas, e tem divisões de ambientes também em arcos, separando o living da sala de janta, e de visitas tem um. Não há parede, aqui são arcos. Me parece, agora não estou bem lembrada, mas tem uns 20 e poucos arcos.
Nossa,
cara, tem tanto arco assim?
Sim.
Subindo a escada, você não lembra também? Tem.
Ah, é. Ela é toda, tem um conjunto de arcos.
De arcos, eu lembro um pouco do estilo espanhol a escada.
Então é por isso que tem tanto arco.
Porque embaixo não, né?
Você tem dividindo a sala.
De visitas com a outra sala, né?
São arcos, não, já no living você tem arcos.
É, já no do living para a sala,
ó,
já tem.
Essa casa é apesar de ser
sobrada,
tem jardim
e tudo, né? Ela é rodeada de jardim por todos os lados.
E como é que é a parte de fora, então? Daí você descrever?
Ela a tem a parte de baixo em pedras. Vermelhas e depois continua a parede lisa, né? E as janelas são todas de ferro, são com grades que correm, né? Jardins, tem uma varanda também na frente, uma varanda. E ó, nos fundos tem um jardim de inverno muito bonito também. E jardim também atrás. É bem tropical o meu jardim.
Tem uma linha outra área bem dessa de jardim.
Sim, nos fundos tem as dependências de empregada e garagem. O quarto de dormir delas e o banheiro. Mas no tempo que foi construído a minha casa, o banheiro não era junto do quarto. Eu acho isso um defeito, né? Porque o banheiro fica na parte de baixo e o quarto da empregada em cima da garagem. Então, quando ela toma banho, ela tem que sair às vezes pela chuva, pelo vento. Eu acho isso muito errado. Já quis fazer umas mudanças, mas eu pretendo largar a casa, viu? Que eu vou para um apartamento. Ela está se tornando grande já.
E esse apartamento que a senhora pretende?
Eu quero ir para um apartamento não pequeno. Porque o meu problema não é o tamanho da casa. É quando eu viajo, deixar a casa abandonada sozinha. Queria que deixasse sempre uma pessoa e é difícil.
Apartamento resolve esse problema.
A gente fecha, vai embora, o zelador lá embaixo toma conta. E quando a gente mora numa casa, precisa sempre deixar uma pessoa dormindo, uma pessoa para vir varrer quintal, cuidar da casa. Então.
Você vai estranhar bastante, você não acha? Está acostumado com bastante espaço livre.
Mas eu quero um apartamento grande também. Não quero desse que a gente se sente apertada, né? Fechada. Quero que tenha uma varanda que eu saia e respire também. Não ficar fechada espiando pela janela. E isso vai ficar um pouco caro, né? Você não é dessa opinião?
Ah, eu sou. Pretendo. Quando os meus filhos casarem, eu vou para um apartamento. Apesar de que aqui ninguém quer, né, que eu me desfaça da casa.
É, a gente cria um amor pela casa. Às vezes a gente fica olhando e pensa muito, né, mas a história é que... Acho que com
a idade vem chegando
também, a gente cansa, né, fica assim,
Você tem ido à fazenda?
Olha, eu era para ir amanhã na fazenda, mas...
Está chovendo?
É, tá chovendo, depois...
A estrada, né?
É, estrada. Eu achei que ia ficar muito cansativo, porque se fosse, teria que ficar. Para ficar, eu já me afastei dois sábados, né? E para ficar lá...
Você virou caixeira viajante?
Pois é, ainda mais que eu não estava muito bom de saúde, guiar muito, tudo isso, né? Ia cansar demais. Vai a minha cunhada, que ela está construindo um banheiro na casa. quando a gente constrói a casa, acho que a casa é muito grande, vai dar, né? Agora está faltando um banheiro lá para os meninos na fazenda. Então ela vai construir o banheiro.
E a fazenda, como é que é? É diferente daqui da casa?
A fazenda é um pouco simples, é uma linha reta, meio moderna.
É fazenda do quê?
A gente chama de fazenda porque foi fazenda, né? Tinha plantação de banana e café. Agora tem um pouco de banana.
E não tem animais?
Não tem animais porque lá tinha cavalos. E os cavalos morrendo de fome, de sede, né? Porque o
caseiro não cuidava?
Tomava conta. Não, morreram mesmo.
É.
Ele deixou amarrado, o animal não soltava, então desistiu.
Eficiente ele, né?
Mas foi vidração mesmo, cavalos bonitos. Tinha três lá, né? As plantações não dá, porque lá é a zona da maior preguiça, né? É a zona que o nosso governador quer melhorar, mas eu acho que não resolve, porque é o empregado mais preguiçoso que existe no Brasil, acho. Que é o da BR-2, é que ele chama agora. Lá não é o Vale da Ribeira, né? Como é que é chamado? O Paraná, sabe o Paraná? Que é o nome.
Não sei, né?
Não sei que o governador não fez o trem que ia levar alimentação. Vocês não lembram isso? O Aldo Martelo, ele instalou um trem que parava nas estações para vender a alimentação, coisas, né? Eu acho que isso é a morte do lugar, porque o povo de lá então não ia vender mais nada, então não tinha razão de ter.
Mas eles não plantam lá?
Molhados. Eles plantam um chá para aquele lado, BR-2 toda, né? Vale, é da Ribeira, sim, é o Vale da Ribeira. Mas é muito calor. No verão lá não se aguenta, né? Ficar lá. Demais, o calor é demais, muito mosquito.
E alguma não coisa para proteger contra esse mosquito?
Não tem, não. Agora estão falando que existe um eucalipto cheiroso, como eles chamam, que o cheiro do eucalipto espanta. Tanto é que nessa campanha que eles estão fazendo agora, de plantar uma árvore, né? Eles estão distribuindo esses eucaliptos.
Mas é interessante, na fazenda lá dos meus cunhados tinha muito borrachudo, né? Por causa do Rio Paraíba. Mas foi saneado, não tem mais nada.
Eu não sei, viu? Agora vai começar o verão, então é uma lástima. A gente sente calor, não pode tirar roupa, tem que de manga comprida, calça, não pode tirar e ainda fechar a beiradinha da calça dentro da meia para o mosquito não subir. Então é uma zona de muito calor lá e o caboclo lá é muito indolente. Não planta nada, você imaginou uma terra assim, não ter uma salsinha, não ter uma tomate, não ter nenhuma verdura eles não têm. Eles só comem o feijão, o arroz e a carne na ceia. Eles comem. E não plantam lá não. Meu cabelo pelo menos não planta. Só banana.
E de onde que eles tiram água?
A água, eles agora tem a água lá. Antigamente era do rio Bananal. Ele era bem limpinho, mas agora nem o rio dá para usar mais. Né?
E de onde vem essa água?
Agora essa água vem de... É registro, acho que vem.
Ah, então é do sistema já melhorado, né?
É, vem de registro que... Meia hora.
E chega aí na casa com.
Tem. Agora tem. Porque. E muitos têm os poços, né? Eles abriram os poços.
Não tem nascente lá na fazenda?
Tem uma nascente.
Secou?
Sabe que faz tanto tempo que não fomos mais pra lá que não se secou. Me parece que. Não sei o que aconteceu.
Aí a senhora falou da fazenda dos seus cunhados. É assim como. Dela?
Não, é
completamente diferente.
Por quê?
O primeiro é a extensão, né?
É.
Bem maior. Depois tem o Rio Paraíba, que circunda toda a fazenda.
Quantos alqueires tem essa fazenda?
490, não sei quantos alqueires. Poucos alqueires.
Muito bem maior.
É bem maior.
O nosso tem...
A casa é grande, né?
100 alqueires. É bem maior. É uma zona mais habitada lá, né? Já
é mais habitada. Por ser mais progresso.
Mais progresso, perto de Santa
Maria. Está a 20 minutos de Jacareí. E agora tem fábrica também lá. Tá? Uma fábrica.
E por que que eles acharam que devia pôr uma fábrica lá?
Mão de obra mais barata.
E não prejudicou a lavoura?
Não. A impressão é que não.
Ou eles porque... trabalham assim no sistema de quando não há produção,
não,
ou há seleção dos empregados de um lugar?
Geralmente o empregado que trabalha na lavoura não se adapta
à fábrica, à indústria. É indústria de quê lá?
De, lá está a indústria de fios, sabe?
Ah,
de fios elétricos.
E como é que é a fazenda assim?
Ai, tem tanta coisa para descrever.
Lá é mais de laranja, né?
Não, plantação é laranja. A casa seria... É uma casa que não é casa de campo mais, não é uma fazenda. Porque eu acho que nem na cidade tem uma casa como aquela. Ela tem, acho que uns 20 cômodos, né? Você esteve lá, não esteve?
Uhum. Esteve. É, tem bastante acomodação.
Tem, né? Tem uma sala de estar enorme, toda em estilo também. Tem uma lareira suspensa no meio da casa, sabe?
Dos
dois lados, né?
Lado.
Ela fica no meio, dos dois lados. É,
é interessante isso. Aproveita tanto de um lado como de outro, né?
Mas é lareira mesmo, né? Nos dias de inverno ela funciona. Tem os móveis são muito bonitos, assim, logo na entrada. Tem um móvel de estilo, acho que é um barroco, sabe? E a Bíblia é muito bonita, todo encalhado. Sala de almoço é linda, né? Tem um móvel todo em azulejo, sabe? A parte de cima é um aparador. É todo em azulejo. Acho que deve ter uns 3 metros. Quando vão em turmas grandes, né? Tem um lavabo também todo em azulejo, né? Colonial, é muito bonito.
E além da casa tem mais alguma coisa?
Né? Assim, logo na entrada era um terreiro de café. Então eles desmancharam, fizeram chafariz. Tem palmeiras imperiais muito bonitas, né? Provando que contornavam esse terreno, né, de café. Secavam o café lá. Então, plantaram essas. E eles conservaram. Uma reforma que fizeram, conservaram só as palmeiras, mas desmancharam com bancos. O jardim é muito bonito, né? Enorme. Mas não tem uma flor. É tudo. É tropical mesmo, né? Só folhagem verde.
Não tem jogo de cores de folhagem?
Não tem.
Não.
Tudo só. A não ser as nogueiras. Tem as nogueiras.
Mas ela não tinha lá um pedaço com roseiras?
Não.
No jardim?
No jardim nunca teve rosas.
Mas não ficava encostada assim na parte da direita? Uma fileira encostada na direita desse. Uma entrada assim, do lado da direita.
Não, tinha uma na cada serra, Isso tinha, mas já assim, não. E aqui dava para o rio, que a gente descia aqueles degraus, mas era mais na casa da serra. Paresmeira. Né? Mas já na parte baixa, assim, que dava para o jardim, lembra? Das...
Mas
tem a piscina.
Mas na entrada, à direita, olhando para casa, à direita. Tinha aqui bastante roseiras, uma carreira, um canto. Seria o quê? Um canteiro de comprido?
Eu acho que não, você está fazendo confusão. Nunca teve roseira. Tinha aquela outra planta, como é que chama-se? A...
Bisco?
Não. Hortência, sim. Lá dá muito bem a hortência lá. Lembra? Nas hortências tinha um canteiro todo de hortência.
Ah, também tem um jardim interno, não? Não,
não tem mais. Jardim interno não tem mais. Não, bate.
E a cozinha lá? Porque quando vai muita gente, né? Como é que
faz? Ai, vai muita gente.
A cozinha é enorme, né?
É a lenha lá, o fogão? Né?
O fogão é a lenha e lenha. Tem um outro fogão na casa.
Ah, sim. Usa mais o de lenha, né?
O fogão a lenha é usado. Tem muita gente, a comida é mais gostosa. Mas não, a casa é só para um café, um chá, coisa mais rápida. Ao contrário, a linha mesmo funciona.
Como é que você falou, Adek? Porque a gente hoje em dia quase não vê na cidade, só em fazenda mesmo, acho.
É todo de chapa, de ferro. Né? Tem um forno grande, tem uma parte que seria a grelha, como nós falamos, mas é chapa mesmo, né? Para bife, para assados, assim. E tem a cúpula, que seria o chaminé, como nós chamamos, né? Que é para aspirar gordura. Assim, simples, não tem.
Mas não tem, assim, para pôr a linha lateral ou na frente do fogão? Lateral, né?
É lateral, sim. Tem, dá para acomodar ali.
O fogão do lado, ele fica um buraco, como que um degrau, sabe, não é assim?
É.
Que eu tenho
para depositar a lenha, né?
E introduz a lenha lateralmente.
Mas eles não põem não muita lenha, porque eles já deixam vir de fora a lenha, não fica depósito assim, grande, não. É uma coisa razoável, né? Para uso diário.
E comparando assim com a casa daqui, a casa lá, existe diferença, mas...
A minha casa?
É.
Com a deles?
É. Em outro estilo, é mais simples?
Não, é bem mais luxuosa do que a minha casa.
Mas... Porque a dona é muito rica, né? Ela fez...
São ambientes grandes, tem muitos sofás, entendeu?
E ela decorou assim como... Aproveitou o que ela tem em São Paulo ou ela fez para lá própria?
Não, é para lá mesmo. Feito especialmente para fazenda, né? Louça, tudo é um estilo lá.
Um estilo mais rústico, né?
Ela tem lugar para guardar as louças?
Se tem lugar?
Ou ela deixa exposto?
Não. É lugar em que ela guarda todas as louças. Quando ela não está lá, ela então tem um quarto em que, todo com prateleiras, né? Porque tem lençóis, tem uns quartos, então tem os lençóis, tem as fronhas, tudo. Rouparia, né? Prataria, tem tudo, né?
Porque
desse
quarto não,
dá
mais nada.
Não, quando ela sai é fechado esse quarto. Só fica a cadeira que tem a chave de lá.
Você ia perguntar?
Não, ela me só deu um momento.
Esses cômodos, esse número de cômodos que tem, como é que eles se comunicam?
Como eles se comunicam?
É.
Eles são independentes.
cada dois quartos tem o seu banheiro. Mas são independentes e eles dão para uma sala enorme, né?
Mas são eles... todos ficam à volta?
À volta. Ficam à volta.
E como é que são esses quartos? São quartos mesmo?
São quartos mesmo. Geral, quase todos têm duas a três camas. Os papás é que tem três camas, né? Tem as duas camas, tem armário embutido. Outros têm armário mesmo, guarda-roupa, né? Laqueados, uns são laqueados.
E o chão é?
O chão... aquelas tábuas largas, sabe?
É bastante diferente da sua
casa. É bem diferente.
Da sua casa, o que que é?
É parquê, não sei como é que eles chamam isso. Não é?
Eu não sei.
É parquê.
Parquê.
Em desenhos, né?
É. Aí tá uma
cor diferente.
Mas o que tem interessante é que são as tábuas são largas no centro, contornando o rodapé da casa, é tudo em azulejo colonial.
E é difícil para encerar, né, a casa?
Não, tem sintético. Tem sintético.
Mesmo no banheiro?
O banheiro é tudo porcelanizado, né? Edificado. Parede toda de azulejo, até o teto.
E tem banheiro também?
Não, banheiro não tem, né, filha?
Não. Talvez deva ter algum quarto, né?
Só tem um, acho. Só um banheiro, acho que com banheiro. Não lembro. Com cortinas, é muito bonitinho.
Muito bem decorado.
Bem decorado.
E água
eu não conheço.
A fazenda tem nascente mesmo.
Como é que faz para fazer? Como é que chega daí uma casa?
Ah, né? No meio de canos, né? Você tem a nascente,
já
depois
eles direto,
captam né? As águas, tem aquele tanque, né?
Reservatório. Né?
É reservatório mesmo da água, ali postado. A piscina também é.
Dessa água.
Às vezes, quando há seca assim, então se serve da água do Rio Paraíba. Mas aí tem que filtrar, tem processos, né? Que já com bombas eles retiram do rio, já filtram também, né?
Eu vou perguntar para ela, a Maria vai conversar. Você tem andado de táxi ultimamente?
Ultimamente, condução é táxi mesmo. Você sabe que eu não guio, né? Não sou você.
Escute, mas eles melhoraram assim? Ou ainda estão meio
louquinhos? Ah, são sempre iguais.
Gostam
de correr.
Que é o último episódio
teu? São tantos. Não, o último foi... Ele era nortista, viu? Então ele corria bastante e eu disse para ele, mas por que o senhor corre tanto? E ele disse para mim, não é que eu corro, é que eu tenho os reflexos rápidos.
É.
Pelo menos ele deu uma boa desculpa, né?
É, tá brincando também, né? Depois.
Os outros aqui não têm reflexos, eu tenho reflexos muito rápidos.
E quando chove, você consegue condução?
Aqui no meu bairro é fácil condução.
Na cidade você sabe que não tem jeito, né?
Chove, eles não querem.
A minha cunhada outro dia, a Nenê, ficou lá na cidade, disse que ela parava os carros, perguntava, para onde a senhora vai? Você vai para Santo Amaro, eu te levo.
Ah, mas aqui não tem problema, Zé, porque nós vamos para o aeroporto, ele já,
então,
imediatamente.
Ela diz, mas eu não vou para Santo Amaro, eu vou na Rebouças, aí perto, Avenida Brasil é perto. Então, diz que de jeito nenhum conseguiu condução, né, naquele dia.
Como é que ela fez?
O que ela fez? Ela pegou o guarda, já sabe como ela é. Ela pegou o guarda e falou, seu guarda, faz favor de resolver esse problema. E disse que ele também não conseguiu, eles não saíram de lá. Então ela pegou, foi para uma... Viu um ônibus que estava escrito Avenida Brasil, parece. Era uma coisa dessa, Avenida Brasil. Então o que ela fez? O ônibus estava estacionado. Então ela quis entrar no ônibus, falando para o chofer parar, né? Mas o chofer dizia que não podia parar. Então ela falou, mas você não está vendo que eu estou me molhando? Você não abre a porta? Não abre, porque essa não é a porta de entrada. Então abra. E não abria nem a da frente nem de trás.
E por que que não abria?
Ela não estava acostumada a tomar ônibus. Então disse que não sei há quantos anos que ela não tomava ônibus, não sabia nem por onde entrava.
Né?
Então o chofer dava risada e conseguiu, pegou, abriu a porta para ela. E ela pegou, ela disse que se fez de coitada, amarrou um lenço na cabeça, no pescoço, que chovia muito, e pôs uns óculos escuros com chuva e... Aí sai com uma pobre velhinha e deixou entrar. Mas diz que deram tanta risada lá no ônibus, tinha dois senhores. Ele ainda não tinha chegado no ponto final, compreende? Então ele não queria abrir a porta porque não podia. Ele dizia para ela, a senhora precisa ir no ponto inicial do ônibus.
Ela falou, mas até mais que ela não mora em São Paulo?
Ela não está vendo, você não está vendo que eu estou toda molhada, mas foi uma folia.
Mas
disse que os passageiros riam tanto de ver e ela sentou bem pertinho dele. Então chegou no ponto inicial, o fiscal fazia, e a senhora não desce? E a chofer para explicar que ela tinha subido um pouco, que ela queria ir para o bairro, ela não ia descer, que ela tinha tomado meio contra o processo deles, né, de chegar no ponto inicial. Né? E aí ele ficou com dó e ela fazia, eu daqui eu não desço porque eu já me molhei todo, eu não tenho carro de paz, já são 7 horas da noite.
Mas por que ela não telefonou para casa aí?
Disse que não conseguia lugar para telefonar, não sei o lugar que ela estava lá da cidade, sei que de jeito nenhum. Então disse que ela ficou torcendo dentro do ônibus para o ônibus não virar na... Que fosse, passou na Avenida Brasil, então ela queria que... Peraí, qual foi o caminho que fez hoje? Eu sei que estava torcendo para... Acho que pegou a Brigadeiro, né? Então torcendo para virar na Avenida Brasil, que assim ela estava... A Avenida Brasil com Rebouças, ela poderia descer, porque aí já seria só um quarteirão, né? Ah, mas ela fez tamanha confusão, ela disse que contando só mesmo ela. Depois sabe que ela chegou em casa, pegou o telefone, foi telefonar para o departamento de trânsito que eles tomassem uma providência. Que não era assim que podia ficar esse trânsito, que ela não conseguiu um carro de praga. Mas acho que o pessoal de lá deve ter se
mexido. Nós aqui não temos esse problema, aqui tem condição.
De jeito nenhum, só para Santa Amaro eles queriam levar. Mas ela,
e ela disse, Amaro,
aeroporto, então, que a senhora pegou o número do táxi, parece que ela pegou de um só. E ela deu, mas não tomaram providência nada. Diz que os guardas já estão acostumados, né, que eles não obedecem. O guarda não conseguiu nada, disse que ele só ia para Santa Amaro. Oh, mas tem uma fila, mas vários, viu? Tem uns 10, todos estacionados, ninguém saiu. Aí queria que pegasse também mais pessoas. Então ele fazia, mas ela queria pagar, né, a viagem sozinha, de jeito nenhum.
Mas é lotação?
Não sei como é possível, não existe lotação.
Não existe.
Também não sei o que é. Ele não guardou o lugar que ela estava.
O que é a lotação?
São carros de praça que eles põem mais de uma pessoa, assim, estranho.
Duas, né? Três pessoas eles que vão para o mesmo assim, bairro. Larga, antigamente tinha muito disso.
Larga na via principal, não diretamente na porta da pessoa, né? Mas não existe mais.
É por pessoa, pagar por pessoa, né?
Então eles transportavam. Chama-se mesmo locação, agora não existe, né?
Porque eles proibiram, mas era ótimo, né?
Aí eu acho que era desagradável, você tinha que viajar com quem você não queria, né?
Não, também tinha esse problema, né? Mas também você tem que pegar um carro sozinho, né? Também é ruim, né? você está sozinha, um carro sozinho,
é, viajando. É, dependendo da hora.
Esses assaltos, né?
Ela não precisa andar de carro para ser assaltada. Está saindo da porta da tua casa.
E diz que hoje houve ali a operação Tira da Cama, né? Vocês leram no jornal?
Não.
É a operação Tira da Cama, diz que eles bateram às 8 horas aí nessa, no buraco quente, prenderam todos os marginais. Diz que não sei quantos aí, um monte deles. Pegaram todos dormindo, ainda estava...
De madrugada?
Não, da noite parece que foi, 8 horas da noite. Eles entraram na favela lá dentro, levaram todos os marginais, a gente procurava, estavam sendo procurados pela polícia, vocês fizeram uma limpeza, viu? Parece que eles vão se mexer um pouquinho, né?
Acho que isso não tem jeito.
É. O problema da cidade grande, né?
Para você que dirige, nunca teve problema assim?
Mais ou menos.
Em relação aos outros.
Ah, sim, eles mandam a gente lavar roupa às vezes.
Mas quem que manda?
Ah, geralmente são pessoas, acho que complexadas, viu? Porque a gente dirige. Porque tem homem que faz também as mesmas barbeiragens. É que eles não querem que a gente fique indecisa, né?
E são sempre os de automóvel?
Geralmente é carro de praça. Ou então.
Mas você não preferia guiar um carro menor? Você não acha que o seu carro é muito grande? É por isso que eles aplicam?
Não, eles até respeitam, porque eles têm que me bater, porque sai mais caro. Eles respeitam muito.
Eu acho que é bem mais fácil, bem mais prático, não?
Quer dizer, eu sempre guiei carro grande, quer dizer, não tem dificuldade pelo tamanho. Eu acho que eles respeitam mais a gente na direção. Que é um carro de mais valor, ônibus respeita muito. Mas também tem os que são delicados, né? Quando vê mulher, eles dão passagem. Tem muito.
O seu carro é diferente dos outros, porque
ele é LTD, né? Ele é grande.
Por que a senhora prefere que é LTD?
Eu me sinto assim num carro pequeno, parece que todo mundo vem por cima.
Não tem segurança?
É. Sempre guia grande, sempre Chevrolet, Ford, que eles são carros grandes.
Eu já não tenho esse problema. Eu sempre
tenho. Eu me sinto insegura dentro de um carro pequeno. Parece que ele corre muito, às vezes não corre. Às vezes um carro grande corre muito.
Não, eles correm mesmo, né? Se incomoda que eles correm.
Eu tenho a impressão que eles estão voando. Muito, assim, o barulho é diferente, né?
Você sabe que outra noite o Clóvis voltava de madrugada? E quando ele subia essa rampa aqui da Indianópolis, ele disse que levou o maior susto dele. Ele disse que vinha a 100 por hora, viu?
É.
Quando chegou no topo da rampa, ele viu um avião enorme, ele disse, caiu um avião na Avenida de Indianópolis.
Como?
E não era, eles estavam transportando um avião para a Franheli. E ele disse, ele não estava sabendo, né? Chegou de madrugada, chegou na... Ele disse, ué, mas esse avião não tem asas. Já deve ter caído.
Ah, é, de fato eu li sim no jornal. Desmontaram.
Mas
parte,
ele disse que,
né?
Ele deu uma brecada, né?
Mas ele ia...
Que vinha atrás dele, atrás? Que deu outra pra ele.
Ele ia atrás do
avião. O outro vai bater em mim, mas eu não vou contra o avião. Aqui, que negócio é esse?
Ele tinha a impressão que o
Ele teve a impressão que o avião estava caindo na Avenida Indianópolis, né? Porque ele disse que esse avião, mas esse avião não tem asas, que negócio é esse? Mas ele disse, mãe, olha, quase que eu provoquei um desastre, porque ele disse que viu que vinha um carro atrás. Mas ele disse, o jeito eu não vou ir contra o avião, vamos esperar aqui para ver o que acontece.
É, disse que ele andou pela avenida, né? Foi
E é engraçado que os jornais deram a notícia que ninguém tinha percebido o transporte desse avião, né? Ninguém.
Ele foi feito à noite?
Não despertou curiosidade, porque foi feito de madrugada. Então o Clóvis disse, não, mas para mim me despertou bem a curiosidade, porque eu vi bem o avião. O avião.
A cara.
A cara.
É para o salão da criança, né? Parece.
Eu não sei. É para o salão da criança?
Para o salão da criança, sim.
Mas levou não sei quantas horas para ser transportado, né?
Mas ele está desmontado.
Está desmontado, mas acho que foi bem devagar, né? Porque levou parece umas 3 horas até.
O Nibi.
Uma viagem. Você iria de carro,
não é?
De carro.
Normalmente. Na falta do carro.
Na falta do carro? De avião.
Viagem de ônibus.
De ônibus? Não sei, nunca tive necessidade assim de viajar de ônibus. Eu acho que seria melhor de ônibus do que de carro particular. Eu acho que é cansativo, né? Viagem longa.
E a senhora, quando viajou, foi de avião?
Um avião. Acho
como é que
mais
era?
Prático o avião. Um jato? A gente.
A jato?
Cansa menos, né? A gente sobe e desce, tá sempre. Não tem a poeira de estrada, cansaço, né? É muito melhor. Mas jato, economiza dia, né? Viajar eu gosto mais de avião, apesar de ter um medo louco. Mas eu prefiro. O navio assim seria mais. Você acha um pouco. É perder tempo, né?
Mas descansa ao mesmo tempo. Eu acho.
Assim, quando é de turismo, às vezes.
Distrai muito mais, né?
Distrai mais. Você vai conviver com as mesmas pessoas vários dias. Se é uma viagem de turismo, é preciso você chegar no local, não ficar dentro de um navio, né?
Acho que tem a sua parte boa também, né? Amizade, bom, distrai.
Amizade.
No avião não, né?
No avião é. Tem conversa, a gente também levanta, fica conhecendo. Mas. Sempre dentro de um avião, né?
Como é que é um avião, por exemplo?
Assim, quem nunca entrou, quando a gente parece que fica surda, porque é tudo. É tapete. Enquanto não está o ar-condicionado ligado, é quente. E depois é como isolado de barulho, tudo, né? Então é interessante mesmo.
O processo é diferente?
Eu acho, você não achou?
Não, eu não sei.
Porque fica meio surdo, né?
Mas por que é isso?
Eu acho porque ele é
pressurização
todo fechado,
da cabine, né?
Essa pressurizada. É. Porque mesmo quando está parado, ele fica o ar parado, porque só tem a porta de entrada, né, que é aberta.
Não só é. Quando ele está no ar.
Pois é, o chão é sempre carpete, né? As poltronas, é tudo. Acho que não tem barulho lá dentro, a gente pisa, é tudo sem barulho, né? Mas fica surdo. Enquanto eu não liga o ar-condicionado, então você pensa que vai te cortar o ar.
Quando liga?
Eles ligam pouco antes de levantar o voo. Desde que fecha a porta, eles ligam, né? E depois, quando é a jato, tem o controle da pressão, né? Pressurizando. Aí você sobe e não tem nem ideia que você está a 1.000 metros, a 2.000, como eles vão, né? E a velocidade também você não tem pressão.
Como é que foi lá, quando a senhora foi para a Europa, assim, como é que foi? A senhora foi e fez a viagem inteira de avião todo, lá dentro de avião?
Foi, a maioria foi de avião, assim, chegava depois no aeroporto, era sempre com carros. E tinha ônibus também, né? Ônibus que pegava.
Como é que são os ônibus outros lugares? Tem coisas interessantes?
Como não, agora nós temos ônibus mais ou menos iguais, né?
São todos iguais?
Com ar-condicionado, toalete, eles têm todos, né?
Não, eu digo assim, ônibus de circulação.
ângulo de circulação da cidade. Não, acho que são todos bonitos, todos, não só como esses daqui, não. Assim, em pedaço não vi nenhum, não.
Em quais ângulos bons? Formato, jeitos?
Não, são iguais. Como os nossos, são o mesmo estilo.
Eles são maiores?
São maiores e tem lugares que tem menores, são os micro-ônibus, né? Mas todos bem.
E os micro-ônibus são só menores? Porque parece que tem um tipo de ônibus diferente, não tem?
O que eu não estive na Inglaterra, que tem de 2 andares, né? Eu não me lembro qual foi o lugar também que tinha. De 2 andares, só esse que eu sei mesmo.
Sendo de onde?
Para a condução.
Você costuma andar de ônibus?
Não, eu quase que não ando, não sei nem como, onde que vai nem onde para. Eu sempre vou de carro.
Mas você precisa ir de vez em quando, que é para não fazer o que você só cunhado.
É, ela deu um vexame.
E parar no ônibus fora de lugar, entrar pela...
Deu um vexame.
Pela porta fechada,
eu daria também um vexame se fosse pegar um ônibus. Ah, e tinha... Mais uma que eu esqueci, que ela olhou lá, 5 cruzeiros, mas ela não entendeu bem. Então ela virou pro rapaz e disse, a condução custa 5 cruzeiros, e ele deu risada, porque lá ela dizia, o troco é feito até 5 cruzeiros. Então, aí eu também riram dela. Ela queria pagar 5 cruzeiros. Não tinha ideia de quanto estava na condução.
Ela ficou desnorteada, não é possível.
Ela apanhou do manso.
Uma professora não sai da mesa?
Ela disse que ela estava molhada. Eu não sei como é que ela não prestou atenção. Ela viu lá 5 cruzeiros e nem leu, acho, que estava lá escrito.
Correria, né? Está fora de si.
Ela estava demais nervosa, estava.
E a senhora nunca teve um caso assim gozado com um automóvel? A senhora dirigindo, nunca bateu?
Ah, bater? Não, só bati uma vez numa traseira de um carro. Quer dizer, estava assim andando uma atrás de outra, quer dizer, um pouquinho, uma batidinha só. Massa um pouquinho à frente do meu. Mas não. Foi assim, me distrair, conversando.
Quantos anos você dirige?
Acho que vai fazer uns 17, 18 anos, acho que faz já que eu dirijo.
Tá cuidadosa, só 18 anos.
E quando eu tinha um carro dramático, né? Daí eu passei pro mecânico. Eu aprendi a dirigir só com dramático. Mesmo para fazer exame, eu fiz com o hidramático, né?
Quem se divertia era a minha filha, Maria Tereza.
Então eu passei para o mecânico, então eu achei que era a coisa mais difícil do mundo.
Então você levava a Maria Tereza para o avião? Como é que era?
Eu ia torcendo para o ferro, senão não fechar, né?
Por quê?
Porque aí eu tinha que mudar a marcha.
Mudava a marcha, Maria Tereza se divertia.
Então pega primeiro o carro que não entrava a marcha, né? A coisa mais difícil era para mim, chegar a ficar apavorada às vezes. Porque eu tinha o receio, não era que eu fosse errar e os outros iam ver que eu estava errando, entende?
Mas por quê? Qual é a diferença?
Porque o hidramático, as marchas entram automaticamente, né? Então eu não precisava mudar a marcha.
E no mecânico, como é que a gente faz?
O mecânico você tem que pôr o pé no desembraio, mudar a marcha, tudo isso eu achava difícil. Ainda mais se era um pouco de ladeira, tinha o breque também para segurar. Então eu achava difícil, né? A Maria Teresa se divertia, né? Agora eu dou risada do tempo que eu tirava. Vai ser difícil mesmo. Não, você achava que é porque a Maria Tereza estava no carro que você não conseguia. É só com você que faz que acontece isso.
E ela ficava torcendo, né? Ela ficava esperando que eu errasse. Mas é sempre assim, né? Quando a gente fica com receio de alguém que vai junto é que a gente erra, né?
Eu já estava se complexando, né?
Eu dei lá na saída da Rua Santa Branca, mas parece mentira, eu saí todo dia do hospital, né? Pego a Rua Santa Branca e depois tem que virar à direita. Então aquela guia tem um bico. O bico da. Quando chega na. Acho que é assim, Senarto Braga. Eu, para virar à direita, quando eu estou sozinha, nunca pego o bico da calçada.
Ponta,
né? Vou com o Luiz, pronto. Pegou o bico da calçada. Subi.
Toda vez, assim, não parece. Mas não sei o que acontece, eu não acredito que eu não faço isso. Não sei o que que há, viu?
Acho que é por causa do. Que a gente tem medo que. Se você. Quando você está sozinha. Se você quer brecar, você breca. Se você quer, você vai. Ninguém está reparando, né? Então, é a tal de falar, mas por que você não entrou? Você podia já ter entrado. Então, tem medo de errar e que a gente erra mesmo, né?
Você dá muita importância aos outros.
Não é. É medo de errar, né? Acaba errando.
Você estava falando da fazenda, como é que o pessoal que vive lá na fazenda mesmo faz para ir, por exemplo, a uma outra fazenda? Ou então, quando eles têm uma produção para serem colheita, como é que eles fazem para trazer até?
Bom, eles atravessam o rio de balsa, né? E o ônibus passa dos lados da estrada.
Tem
condução fácil.
Eles não moram lá?
Alguns moram, mas eles fazem compras na cidade. A cidade mais próxima seria Santa Branca ou Jacareí. Jacareí é mais longe, mas há um ônibus que passa.
E todos vão.
Eles esperam na ponte, se não me engano, é o Pires da Cunha, né? Na ponte. Espera lá, não tem problema.
Agora, nenhum deles tem assim um meio.
A bicicleta. O cavalo, né? A condução deles.
E lá no Vale da Ribeira?
Lá fica perto da estrada, porque a BR-2 atravessou, sabe, dividiu em duas a fazenda. Quer dizer que o ônibus passa bem na porta, quase. Quer dizer, todo mundo pega o ônibus fácil. Para ir para Registro ou para Miracatu, né? Então, não tem dificuldade. Muitos vão a pé. Não é difícil para eles, eles estão acostumados a andar, né?
E quando tem colheita, por exemplo, o que eles fazem para trazer assim? Eles levam, eles mesmos carregam o produto, né?
Não.
Os
colonos não, porque, por exemplo, seria laranja, né? Lá a colheita é laranja. Então, escolhe a laranja, lá é beneficiada, tem máquinas, né? Para colher a laranja. Porque há muitos anos atrás foi fazenda de exportação de laranja. Então, eles beneficiavam a laranja, era polida. Tem máquinas que dividem por tamanhos, né? A laranja. E depois era exportada para a Inglaterra. Depois caiu essa exportação, então é para uso assim, aqui da capital. Mas o colono mesmo não interfere nisso, ele só colhe.
E onde que ele coloca essas laranjas? Ele leva diretamente à casa central ou não?
Não, são colhidas em sacos, né? E os caminhões da fazenda recolhem.
Tem estradas no meio da fazenda, não é?
Tem caminhos na fazenda. Quer dizer que o caminhão e depois vai por esse barracão onde é encaixotada a laranja, tudo é vendido aqui em São Paulo. E eles mesmos não plantam, para si eles plantam pouco. Criam essas galinhas.
pesco no rio. Eles que fazem. É aquela vidinha simples deles, né? Apesar de que eles têm permissão de plantar a volta da casa, né? Eles têm terreno assim para plantar. Mas é um ou outro que planta. Difícil no colono de plantas, preferem comprar fora. Milho às vezes tem.
Lá na minha fazenda, a banana é, leva nas costas.
Nas costas.
Quer dizer, lá não há uma produção. Eu, agora, perto tem um bananal grande, porque lá agora é mais uma casa e uma pequena plantação. Não é vendida banana. A gente dá mais para os amigos, alguma coisa, muito pouco vendido lá. Mas em frente tem um bananal grande, ele escolhe e tem a carreta que passa no meio do bananal.
Então,
carreta é um. Ela é como se fosse um trenzinho em miniatura, sabe? E tem, agora tem com. Acho que é movido a óleo, mas antigamente era com, não sei te explicar como era como se fosse movida a um, não sei, um remo, né, que vai mexendo algum, não sei como é que funciona, não, não sei, que é um pau que mexe e funcionam as rodas do trenzinho. E era, e eu acho que vai apoiando no chão, desenvolvendo velocidade. Agora tem, parece que é um motorzinho a óleo. Agora caminha.
Mas qual que
tinha que fazer força de vai e vem, como se fosse um remo, sabe? Ele andava, não sei como é que funciona.
Mas é sobre terra? Assim?
Sobre trilho. Ah. Tem um trilho menor, pequeno, uma bitola pequena.
É particular da...
É particular.
E lá não tem trem? Lá não?
Ah, tem estação, sim. Passa na frente também da fazenda.
Só não perdoa lá naquele trem?
Ah, sim, é gostoso.
Qual é que é?
É um trem, é Sorocabana lá. É um trem normal, tem a primeira classe também. É um trenzinho, antes era a carvão, agora é a óleo. A carvão era duro, porque o foguinho caía em cima da gente, o carvãozinho. Sujava bastante, agora é óleo. Tá bom? Mas é como é devagaroso, né?
A viagem que você
vai fazer? Há 6 horas, de Santos até lá.
Você foi?
Ah, sim, já foi.
É?
Então, nós saímos de Santos, depois de 6 horas.
É o mesmo trem que passa em Itanhaém?
É, o que faz Itanhaém, é Pedro de Toledo. Daquela parte lá. E a gente tem restaurante também lá, né? A gente leva também coisa para comer, a gente vai mais divertir fazendo piquenique dentro do trem, né? Tem bebidas, tem um restaurante dentro do trem. Pode comer, tem bebidas. São 6 horas, né? Tem que fazer uma refeição pelo menos no trem.
É trem grande?
É, trem grande, normal. Igual a esse que vai para Santos, São Paulo, Santos. É igual.
E como é que ele é? Como
é linhas que... pequenas, igual.
Não, não, como é que ele é feito assim, a gente olhando?
Acho que é de madeira, com as venezianas. Tem veneziana, tem ela que sobe o vidro.
É trem tipo comum,
né?
Não
é trem comum, é igual a esse. É Sorocabana.
Mas como é que ele é, né? Dividido assim.
Ah, são todos os bancos laterais, tanto de um lado como de outro, de dois, para duas pessoas e o caminhãozinho no meio, né? Eles podem mexer, o encosto levanta, quer dizer que pode fazer 4 pessoas, um olhando para o outro. 2x2, né? Pode ver, fazer isso também. São móveis, seus
bancos, os assentos são, os encostos são móveis.
Carro, né? E como é que ele é assim por dentro, assim, que a senhora tem na frente, assim, guiando, né? A senhora.
Painel?
É, como é que ele é? Que é carro grande, né?
É, um painel grande, que ele chama uma folha de jacarandá e os relógios de.
O que ele tem na
frente? Marcador de gasolina. Ele tem marcação do óleo e quando liga, enquanto estiver frio, o carro aparece a luzinha escrito frio e a gente não deve sair antes de desaparecer, senão força.
Não só isso que tem?
Não, tem o rádio, tem o porta-luvas. Velocímetro, marcador da velocidade.
Uhum. E nunca aconteceu de quebrar o carro assim?
Não, é. Nunca.
E quando tem que trocar pneu, como é que você faz?
Ah, trocar pneu?
Para quem para trocar o pneu? Você sabe trocar o pneu?
Acho que eu tive sorte, porque. Eu...
Nunca furou
o
pneu?
Primeira vez, uma vez só que furou meu pneu, quer dizer, assim, na estrada. Foi, eu estava junto com meu filho, ele trocou para mim. Ele trocou o pneu.
Você não sabe nem como é que se troca? Não sabe como faz?
Como troca o pneu?
É, porque outro dia eu também fiquei na rua e não sei trocar.
Ah, eu peço para qualquer pessoa. Quer dizer, pode ser que eu acertaria, viu?
Escuta, eu nunca mais entrou gato no motor do teu carro?
Não, lá no hospital tem um gato que fica em cima do capô.
Cuidado que algum dia ele entra outra vez.
Por quê? Como é que foi essa história?
O gato entrou dentro
do motor mesmo,
dentro,
né?
Do motor, porque ele entrou por baixo e ficou dentro do motor. Ai. Sem abrir o capô, ele entrou pela parte inferior do motor, né? E ficou lá dentro e eu não percebi. Dei saída, fiz todo o corredor da minha casa, fiz a marcha ré até a rua, depois eu ia descer a rua, porque acho que estava impedida a rua, não sei por que aquele dia. Não sei se era por causa do metrô. Então eu comecei a ouvir um miado de gato e o gato a gritar. Eu pensei que tinha passado por cima de um gato.
Tinha atropelado o gato?
Não, o gato morreu. Ele bateu na hélice do meu carro e estava quase que. Quer dizer, ele ficou esticado no chão.
Não cortou toda?
Ah, ficou pele, não ficou?
Ficou pele de
chanteiro, não se lembra, né?
Tinha um cheiro de gato,
que era um negócio.
Quando o Clóvis veio no meu carro, que ele montou naqueles dias, não foi?
Não sei o que foi, mas um dia ele estava com você.
Acho que foi o Clóvis.
Tem uma dor.
E ficou um cheiro de gato dentro, porque acho que apertou a barriga do gato, ele deve ter sujado, né? Ele disse que deve ter fumado, né? Sido espremido, e então ficou um cheiro de gato, de sujeira de gato, que é um cheiro horrível, né? E não saía, precisava lavar todo o motor. E o gato não tinha morrido, ele estava esticado no chão. É, não ficou no chão, só que agora não estou lembrando. Não sei que o gato não morreu, ele estava
respirando e gerando. Parar o carro, você não parou? Parei. Quem que tirou o gato de lá? Quem que foi ver? Você abriu?
Não, ele caiu no chão, o gato.
Aí você percebeu que você estava viajando com o gato?
Aí tinha uma construção.
Que estranha.
Tinha uma construção perto, então o homem disse, foi o gato, mas eu não entendia, pensei que tinha atropelado.
Aí que eu percebi que ele estava, era o gatinho que ficava sempre em cima do capô. E aquele dia, não sei porque ele entrou para dentro, estava muito frio. Aí o homem precisou acabar de matar o gato. Porque ele não estava morto, o gato. Precisou matar o gato. E aí eles acharam que eu matava gatos, claro. Acho que foi o único acidente. Foi por minha negligência.
Melhor foi da Maria Tereza, viu? No passado,
o que ela fez?
Nós fomos à missa e dois rapazes estavam no fogo, fechavam a Maria Tereza para cá e para lá e riam. E ela pensava que eles estavam paquerando, samba, que coisa. Viu? Ficava aparelhado assim do lado, sabe? Ué.
Mas falava com ela?
Não, eles só davam risada. E ela corria, sabe? Vocês estão querendo me amolar, não sei porquê. Mas uma hora aqui na Itacira, sabe, nas valetas, o carro é obrigado a ir devagar. Então eles ficaram bem do lado, disseram, moça, tem uma panela aí atrás do carro, você soube?
Não, ai, onde estava a panela?
Tem música que você não faz ideia. Não, empregada lavou o quintal e deu sabão em pó numa... Não é bem uma panela, é uma caneca, sabe?
Sim.
Ela apoiou a caneca no atrás, sabe? No, como era aqueles frisos lá do carro? E ficou lá. E nós fomos à missa, né? Olha, mas a Maria Teresa não sabia onde pôr a cara, sabe? Mas ríamos, e eles davam risada. Tem uma panela aí atrás. Ela disse, eu pensei que estava me paquerando e era a panela.
Eu não podia ter avisado antes.
Não, eles iam se divertindo, né?
Ela que não deixou.
Ela não deixou.
Eu já perdi.
Você com o gato e ela com a panela?
Eu já perdi chave de casa, a empregada que
tem. Apoia, né, a panela? Apoia. Ela lava o quintal e apoiava.
Apoiou a chave assim na, perto do para-choque. Perdi a chave.
Mas você já imaginou? Andar em Indianópolis, Itacira, tudo com a panela atrás? Tinha sabão em pó, né?
E essa senhora nunca sofreu um acidente?
Eu já.
Já?
Já.
Quando?
Acho que faz uns 2 anos, né? Voltado dentista e na. Estava numa travessa da 9 de julho. Acho que é Bandeira Paulista. Tem uma garagem e o rapaz saiu. Não era dele o carro, não era um garagista, né? Ele saiu com o carro, estava no concerto, e cortou a frente, né?
Só estava com.
Ele estava com táxi, né? Cortou a frente do carro, e, já sabe, né? Deu uma batida, entrou do meu lado, bati com o braço, mas não foi. Ficou só dormindo, só mais. Só que eu não pude sair do meu lado, né? Tive que sair do lado do chofer. Que amassou tudo, a porta não abria mais. Um sustinho, né?
E essa brigou com
é? Não, eu não bebi nada. Eu ia brigar o quê? Saiu da garagem, quer dizer, o chofer vinha correndo. Para variar, você pega os malucos, né? Vinha correndo e não deu tempo de brecar. Se a gente tiver assim, um desastre, não pode fazer nada, né? Vê que aquilo vem para cima de você e... Quase que ele capotou, mas não deu. Juntou muita gente.
Estragou muito do carro.
É?
Estragou
muito. Ah, estragou. E o outro era novinho, viu? Estragou também. Ele pegou de frente.
E meu? O que ficou estragado no carro?
Onde eu viajava? O carro que eu viajava estava forte na terra. Só para não abrir mais.
E o outro pegou de frente?
A gente amassou. Não era dele o carro, era pegado da garagem.
Quebrou alguma coisa?
Quebrou vidros também. Verdade. Do outro carro, não sei como é que foi que quebrou. Eu vi, não era. Era pouco assim, carro pequeno. Mas ele saiu e ia pegar uma travessa, ele estava à direita e ia pegar uma travessa à esquerda. Ele atravessou mesmo. Tinha jeito de onde brecar. Ele brecou, mas pegou de lado. Foi a única vez.